cabeça, é muito mais do que nós apoiávamos, do que o que vocês estão a apoiar, senhor deputado. Mas isto fica pior, é que a roda parece que ficou quadrada. O senhor primeiro-ministro foi a Sernancelho, com o rei na barriga, anunciar o pagamento de 143 candidaturas. Ora, para os milhares de agricultores afetados, isto sinceramente é um bocadinho uma piada de mau gosto. E não tenho que, ao dizer isto, acreditar em mim. Pode acreditar nas palavras do secretário-geral da CAP, que lançou um comunicado e que diz de forma muito clara, e eu cito, as CCDRs empurraram para as câmaras e as câmaras para as juntas. É certo que tudo depende das regiões, mas neste momento não há nada no terreno. Volto a citar. Então um governo que diz que vai lutar contra a burocracia, a primeira vez que tem aqui uma coisa para lutar contra a burocracia, cria mais problemas. Se tiver três terrenos que pertencem a três juntas de freguesia, tem que ir de uma a uma. Ó, senhor ministro, é assim que estão a tentar desburocratizar os apoios à agricultura. O governo tem que tirar a cabeça da areia. O governo tem que sair dos gabinetes, ir para o terreno e realmente executar os apoios. Ora, um dos apoios mais importantes que nós estamos a discutir é o restabelecimento do potencial produtivo. Na sequência dos incêndios, abriram quantos avisos? Zero. Há um aviso 15 de março, há um aviso 15 de julho, tudo referente a coisas anteriores. Em relação a estes incêndios, nada. Torna-se um padrão. É que não é preciso falarmos do corte de 121 milhões de medidas para a floresta no PEPAC, onde se aguarda, aliás, que o Governo lance os avisos que neste momento ainda lá estão. É pior, há dias soubemos a execução, o ponto de situação das medidas de apoio aos incêndios do ano passado. E não há nem um euro pago. É esta a situação que o Governo está a deixar face aos agricultores. Na sequência dos incêndios, era preciso também tratarmos a estabilização dos solos, tratarmos a reabilitação das linhas de água. Olhe, por exemplo, em 2022, quando ardeu a Serra da Estrela, em menos de 30 dias, o Governo do Partido Socialista contratualizou com as pessoas do terreno, as entidades do terreno, 8 milhões de euros em apoios para fazer estas medidas. Este ano, o Governo anunciou esta preocupação, lançou os territórios resilientes, mas além do CAPA e o CNF fez, o que é que realmente já contratou? É uma pergunta que deixo. Mas olhe, por exemplo, também em relação à Serra da Estrela. Na altura, aprovámos um programa construído pela região, um programa de revitalização da Serra da Estrela. Já questionámos ao Governo no passado, voltamos a questionar. O que é que este Governo está a fazer para implementar esse programa? Olhe, já agora, em relação ao programa de revitalização, valorização do interior, que este Governo suspendeu, quando é que vão voltar a lançar esse programa que valia 6,6 milhões de euros? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos de acordo com a proposta de lei que o Governo está a lançar e estamos de acordo com o reforço de meios que o PCP propõe, tanto para os bombeiros como para os apoios à agricultura. Achamos que é indispensável o que o LIVRE defende realmente em matéria de estabilização de solos, mas nada adianta meter prazos muito bonitos na lei, promessas grandiosas, o que interessa é cumprir. De nada serve reinventar a roda, porque é preciso que ela ande. E este Governo está a travar que a roda ande. Está a travar que precisamos cumprir com a população afetada a ter os apoios. Cumprir com os apoios à floresta, cumprir com a estabilização da emergência. Senhor Ministro, o que é preciso é que este Governo cumpra e este Governo não está a cumprir. Muito obrigado.
Para uma intervenção, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro. Relativamente àquilo que é a proposta que hoje aqui nos traz o Governo, não podemos esquecer que não tem qualquer inovação, são mais do mesmo em relação às medidas que já foram aplicadas noutros anos. Aliás, continuamos a ver a mesma falta de resposta, por exemplo, para os animais selvagens nas áreas ardidas, falou dos apoios aos agricultores, mas nada diz em relação àquilo que possa ser este tipo de apoios. Não reverte o corte de 700 milhões de euros que foi feita na verba para a política climática deste ano. E eu recordo que antes mesmo de se iniciar o verão, tive a oportunidade de interpelar o Sr. Primeiro-Ministro o que é que estava a ser feito na prevenção e não obtivemos qualquer resposta. Também não reverte o corte de 275 milhões de euros de investimento na floresta do PEPAC. E aquilo que não nos podemos esquecer é que, mesmo com todas estas deficiências e debilidades que o país tem, não há resposta, por exemplo, para os próprios bombeiros voluntários, que não têm uma única medida que acelere, por exemplo, o pagamento das verbas que gastaram no combate aos incêndios neste verão e que se estimam já em quase 300 mil euros. Aliás, quando também temos o problema do incendiarismo, também não há aqui qualquer resposta para, por exemplo, impor a pulseira eletrónica e não permitir que as pessoas continuem em liberdade. Por isso, Sr. Ministro, há várias medidas que aqui nos parecem uma lacuna e que esperamos que nas especialidades...
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, Iniciativa Liberal, para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, senhor Ministro, parece haver alguma confusão neste debate, porque no ponto a seguir nós vamos de facto ter a oportunidade de discutir a floresta e as políticas que podemos adotar para evitar ter tragédias destas. Agora, este ponto é realmente sobre apoios de emergência a uma calamidade que acabou de acontecer. E ora, sobre isso, acho que daria bom ar por parte desta Assembleia levarmos o tema a sério e dar um sinal aos portugueses de que sim, o Parlamento está disponível para ajudar os portugueses e irá apoiar as iniciativas no sentido de ajudar os portugueses a ultrapassar esta tragédia. Agora, isto não é só para dizer que o Governo fez tudo bem, é porque é importante passar este sinal. Outra coisa é a conversa que nós devemos ter sobre a incapacidade e as falhas que vão persistindo ao longo dos anos e na capacidade do Estado de fazer estes apoios chegar depressa às pessoas. Em anos anteriores, podemos falar de 2017 e 2022, houve falhas na atribuição de apoios, especialmente ao nível da CCDR, por exemplo. E a CCDR continua a ser um problema, continua a ser um obstáculo à agilização e a certificar-se que estes apoios chegam realmente às pessoas. Ao nível das autarquias, continuamos a ter obstáculos. Ao nível do IFAP, o IFAP já é um problema velho também nos últimos anos, em que podem-se abrir avisos, podem-se abrir os formulários, mas as coisas não funcionam e as pessoas esperam demasiado tempo. Corremos o risco de ver pessoas que foram afetadas este verão a aceder aos seus apoios apenas em 2026. Por isso, o mais importante que devemos dizer aqui é que o Governo tem de ser célere e tem de certificar que não há obstáculos administrativos a fazer estes apoios chegar às pessoas. É evidente que nenhum partido aqui gostaria que se voltasse a repetir uma tragédia destas. Mas a verdade é que vamos continuar a ter o risco de enfrentar tragédias destas enquanto não fizermos as reformas estruturais que o país precisa no ramo da floresta. Ora, isso poderemos discutir depois. Aqui estamos a falar de uma tragédia que infelizmente já aconteceu e nisso a Iniciativa Liberal dá um sinal claro. Estes apoios devem chegar e devem chegar depressa às pessoas para que possamos, sim, retomar o debate que o país precisa, que é o debate sobre a reforma estrutural que precisamos na floresta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este diploma tem uma intenção que é o de responder melhor e mais depressa às necessidades das populações e dos territórios afetados. Mas não apaga, infelizmente, todas as falhas ocorridas. Entendo que priorizar o alargamento do âmbito dos apoios, abrangendo as famílias, empresas, agricultores e autarquias, e exigir a simplificação de procedimentos para que a ajuda não se perca em demoras e burocracias, e por outro lado também criar uma maior flexibilidade na resposta, são, em meu entender, o garante de que os apoios não dependem de formalismos e que, em momentos de tragédia, apenas atrasam a reconstrução da vida das pessoas. Entendo que os incêndios rurais têm consequências dramáticas, sejam elas humanas, sociais, económicas e ambientais. Cabe por isso a todos nós assegurar que o Estado dispõe de instrumentos adequados para apoiar com justiça e eficácia todos os que são atingidos. E esta proposta de lei é um passo nesse caminho. O nosso papel, enquanto Assembleia, é aprimorar este instrumento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Adriana Rodrigues, PSD, também para uma intervenção, se faz favor. 6 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. O tema dos incêndios é, infelizmente, um tema cada vez mais recorrente. De norte a sul do país, com uma frequência que já não se consegue prever, os territórios e as respectivas comunidades sofrem o horror de ver o fogo aproximar-se das suas casas e bens e de pintar de negro as paisagens. Outrora verdes, outrora fonte de rendimentos, outrora ativos turísticos, indispensável ajuda às economias locais. Outrora, fonte de inspiração e ânimo para investimentos privados nas mais diversas áreas e setores. Esta é uma realidade com efeitos negativos incomensuráveis, materiais e imateriais, para todo o país, mas muito em particular para os territórios do interior, que enfrentam graves problemas na retenção e na captação das pessoas. Todos vivemos ou assistimos com assombro e admitamos, com alguma surpresa, a tragédia de 2017, que resultou em dezenas de mortos e milhares de hectares de área ardida, nesta que foi uma das maiores tragédias coletivas que vivemos enquanto país, enquanto povo. Todos nos recordamos das convictas resoluções que na altura foram assumidas, afirmando enquanto povo e enquanto governo que tudo seria diferente dali em diante e que nada idêntico poderia voltar a acontecer. Em 2018, 2020, 2022 e em 2024 voltamos a ter graves incêndios. E este ano, em 2025, e numa altura em que ainda não terminou o período de risco de incêndios, a contagem já vai em milhares de hectares de área ardida e há a lamentar perdas humanas. De todos eles, resulta algo em comum. A recuperação é sempre muito, muito lenta e é dolorosa. E exige coragem, muita coragem. Mas exige algo que nos parece fundamental. Políticas robustas de prevenção, medidas rápidas na ajuda a prestar às populações. Este é um daqueles assuntos, senhores e senhoras deputadas, que mereceria um verdadeiro esforço coletivo, suprapartidário, um pacto de regime. Portugal, os portugueses e a sua segurança mereciam que assim fosse. Infelizmente, olhando para o debate de ontem, neste mesmo plenário, a ideia global que passa para os portugueses é que os partidos não estão verdadeiramente comprometidos com a procura de soluções para esta temática. Importa destacar a atuação séria, proativa e atenta do Governo, muito em particular ao nível das medidas de prevenção, com responsabilidade, sem populismos, sem mediatismos, que é o que se espera de quem governa e de quem quer governar bem. Quanto às questões de fundo, da organização da floresta, das políticas de coesão territorial, da aposta estratégica na agricultura, na pecuária, na produção florestal, enquanto motores da atividade económica que sustenta famílias e salvaguarda o povoamento do território, o Governo apresentou a 21 de março, antes do verão, o Plano Floresta 2050, compromisso para um futuro verde, ponto que será apreciado e votado, não neste ponto, como muitos deputados confundiram, mas já de seguida, no ponto seguinte. Infelizmente, e até ao momento, a dimensão da tragédia de 2017 não se voltou a repetir. Sinal de que algo mudou, que algo está a ser bem feito. Mas enquanto houver uma única perda de vida a lamentar, uma única que seja, não podemos baixar os braços. E no que diz respeito ao apoio às populações afetadas, não há tempo a perder. Para este efeito, o Governo aprovou uma lei-quadro que agiliza procedimentos para a reconstrução de habitações, reposição da atividade agrícola e pecuária, manutenção de postos de trabalho e a viabilidade de todas as empresas afetadas. O Governo aprovou o Decreto-Lei 98-A-2025, de 24 de agosto, que estabelece um quadro normativo apto a responder com maior celeridade e eficácia às necessidades das pessoas afetadas. A proposta de lei que hoje aqui discutimos prevê a introdução de isenção temporária de IVA, que se aplica a transmissões gratuitas de produtos próprios para a alimentação de gado, de aves e outros animais, exclusiva ou principalmente destinados ao trabalho agrícola, ao abate e à reprodução, bem como medidas como a agilização da relação entre as CCDRs e as autarquias locais e a dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas em determinados atos. Senhoras e senhores deputados, o pressuposto não ter de liquidar IVA nestas situações permitirá a eliminação do custo fiscal associado à doação, o que acelera a mobilização de apoios, especialmente em setores como o agrícola, onde os recursos são muitas vezes escassos e urgentes e evita encargos fiscais adicionais para quem doa estes bens, incentivando a solidariedade e a mobilização de recursos para as zonas afetadas. Para finalizar, gostaria de uma vez mais deixar, em nome